tomar medidas, mas verificou-se com este relatório até uma redução da intensidade dos contágios no norte e no centro. Foram tomadas medidas de apoio também para a atividade económica e terão que continuar a ser tomadas essas medidas de apoio, como o Governo já anunciou. E, senhoras e senhores deputados, temos esperança e confiança no Serviço Nacional de Saúde, nos profissionais de saúde, no sistema de saúde e em Portugal, no seu Governo e nas instituições. Rejeitamos o ruído daqueles que parecem desejar que tudo corra mal. E, senhoras e senhores deputados, nós aceitamos os contributos e as propostas daqueles que estão seriamente empenhados a trabalhar para contribuir para ultrapassarmos os problemas e encontrarmos as melhores soluções. E, de facto, os números que são revelados em Portugal e em todo o mundo mostram que todos temos de ser responsáveis para conter esta pandemia. E ouvimos aqui várias posições manifestadas, e é verdade que não é possível deixar de reconhecer que Portugal tem feito um esforço enorme, um esforço efetivo de combate a esta pandemia. Com alguns erros, certamente, no mundo todo, os países não fazem tudo certo, mas o nosso SNS tem tido resiliência, os nossos profissionais de saúde têm estado à altura e as nossas instituições estão bem. Quero referir em particular neste momento o plano de vacinação para a Covid-19, cuja implementação está a correr bem. Na verdade, perante a quantidade de vacinas disponibilizadas, Portugal fez bem em começar pelos profissionais de saúde que estão na frente de risco. E esta semana começou uma etapa fundamental com a proteção dos nossos idosos, com a vacinação nos lares e nas unidades de cuidados continuados. E a preocupação e o cuidado com os nossos idosos está presente no plano de vacinação, cruzado com as doenças de maior de risco. E destaca ainda o anunciado site de portal informativo para esclarecimento das dúvidas para a vacinação do Covid-19, o simulador que já está a funcionar, e também o facto dos profissionais de saúde, também das instituições privadas e sociais, também irão receber esta vacina. E, senhoras e senhores deputados, também no que respeita aos utentes que estão fora do Serviço Nacional de Saúde, temos que dar resposta e a declaração tem que ser agilizada. Reforço da confiança e na experiência que temos na saúde pública, nos nossos profissionais e que Portugal é neste momento o 7º país que mais vacina, à frente dos países do Sul e mesmo de alguns países nórdicos. E, portanto, temos, sim senhor, de continuar a recuperar a nossa economia, salvar vidas e continuar a reforçar o Serviço Nacional de Saúde e proteger os portugueses. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. E a palavra cabe agora à Sra. Ministra da Saúde, pelo Governo. Por favor, Sra. Ministra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, num contexto de uma emergência de saúde pública internacional, aquilo que fizemos, que o Governo fez, foi a utilização, o recurso ao estado de emergência como forma de enquadrar restrições a direitos, liberdades e garantias. É isso que estamos aqui a discutir, é isso que estamos aqui a apresentar. E para aqueles que nos referem que a utilização que fizemos do estado de emergência foi excessivo ou desnecessário, gostávamos de referir que temos hoje uma situação epidemiológica que mostra bem a necessidade de recurso a mecanismos excepcionais. Mecanismos excepcionais que enquadrem aquilo que são as restrições que precisamos de realizar para proteger a saúde de todos. Quando nos perguntam o que fizemos com este estado de emergência, eu gostava de recordar que foi possível, graças a este estado de emergência, desde logo utilizar um conjunto alargado de profissionais para a recuperação dos inquéritos epidemiológicos essenciais à identificação precoce de casos e à quebra das cadeias de transmissão. Mas não estamos hoje aqui a discutir outros aspectos para os quais gostaríamos muito de cá voltar e de esclarecer, mas não estamos a discutir aqui alguns aspectos que os senhores deputados invocaram e é preciso ter isso em presença. Este relatório não fala nem da App Stay Away Covid, nem da nova variante. Estão a falar de um outro relatório, senhores deputados. Estão a falar de um relatório que nós, ao abrigo da transparência, também enviamos quinzenalmente aos partidos, mas não deste relatório sobre a aplicação da declaração de estado de emergência, onde não estão as informações que aqui referiram a propósito do relatório que estão a discutir. que estamos aqui a discutir. Quanto aos efeitos científicos das medidas, não estou a pôr ordem naquilo que é a discussão, para que os portugueses que nos estão a ouvir entendam com transparência aquilo que estamos a discutir. Estamos a discutir a utilização de um mecanismo excepcional que utilizamos com proporcionalidade, com contenção e com grande sentido de responsabilidade para restringir direitos, liberdades e garantias dos portugueses, para salvaguardar a saúde pública, num contexto especialmente agressivo. E gostava de lhes dizer o seguinte, ainda a este propósito. No período aqui em questão, como já foi referido, realizámos o maior número de testes alguma vez realizado no Serviço Nacional de Saúde. 59 mil testes realizados no dia 23 de dezembro. Em dezembro, o Serviço Nacional, a rede laboratorial realizou mais de 1 milhão de testes. E, portanto, não baixamos esta guarda, como não baixámos a guarda na contratação de recursos humanos. Havia em novembro mais 425 médicos especialistas no Serviço Nacional de Saúde do que em novembro do ano homólogo. E também tudo aquilo que foi a razão de ser última daquilo que é a nossa ação neste momento. Preparar o plano de vacinação, aquele que tão bem está a funcionar neste momento, que permitiu que Portugal continental já recebesse 140.400 doses de vacinas, que já tivesse distribuído 66.700 doses e que já tivesse administrado até ontem, às 5:30 da tarde, 42.035 doses de vacinas. É para isso que cá estamos e vamos continuar a estar cá para isso mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Chegamos assim ao final deste primeiro ponto de apresentação e discussão do relatório sobre a aplicação da Declaração de Estado de Emergência no período até ao Natal, 9 e 23 de dezembro do ano passado. E vamos passar ao segundo ponto, que é o debate sobre o pedido de autorização da renovação do Estado de Emergência. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, por favor. Não consigo perceber porque é que não é, como é que não é o Ministro a abrir este debate. Sim,
Primeiro-Ministro. Não, é? Não é, é o Ministro da Administração Interna que fala.
Não é isso que eu estou a dizer. Faz favor, Sr. Deputado, aproveitando para cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro e desejar um bom ano. Dou-lhe a palavra, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Reunimos novamente o Plenário da Assembleia da República para autorizar a declaração do Estado de Emergência solicitada pelo Presidente da República no momento fundamental do combate à pandemia da Covid-19. Uma vez mais, somos convocados para responder à pergunta que o pedido do Sr. Presidente da República convoca, porque é necessário renovar o estado de emergência. Da perspectiva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a resposta continua a assentar nos mesmos pressupostos dos debates anteriores. O quadro de medidas de exceção que se impõe adotar no que concerne à liberdade de circulação, à mobilização extraordinária de recursos materiais e humanos e à adoção de medidas de testagem e de despistagem são desta forma legitimadas com credencial jurídica sólida, com respeito pelas normas exigentes da Constituição neste domínio, não se normalizando aquilo que não se deve normalizar, mas que é necessário imperiosamente para a gestão da crise. Por outro lado, a adoção destas medidas e instrumentos através da declaração do Estado de Emergência é o que nos habilita a responder à calamidade pública causada pela pandemia, salvando vidas, salvaguardando a capacidade de resposta do SNS, mobilizando os meios indispensáveis para a contenção do vírus e garantindo espaços para apoio a famílias e empresas que sofrem no imediato o impacto muito sério da Covid-19. O contexto em que deliberamos esta nova renovação do estado de emergência é complexo, assimétrico, e nele encontramos simultaneamente razões de esperança realista, mas igualmente dados que, com o mesmo realismo, impõem cautela e preocupação. Mesmo com inúmeras vacinas autorizadas e a ser administradas por todo o mundo, sendo de destacar uma vez mais a capacidade de resposta das autoridades de saúde portuguesas, que lograram assegurar uma das mais elevadas coberturas em percentagem de população a vacinar nestes primeiros dias da campanha de vacinação, sabemos que o processo demorará o seu tempo a surtir todos os efeitos desejados e que a imunidade de grupo vislumbra-se mas não está ao virar da esquina. Por outro lado, um pouco por toda a Europa, acedemos a informação sobre novos confinamentos, como nova dureza, encerramento de serviços e atividades perante um aumento de casos relevante em muitos deles e que nos evidencia a necessidade de cautelas e de prevenção. Hoje mesmo, confrontados com os números de novos casos entre nós, em Portugal, percebemos que, infelizmente, o tempo não é ainda de aligerar medidas, talvez até possa ser o inverso. Adicionalmente, a investigação científica em torno do vírus e da doença, continuando o seu trabalho decisivo para o aprofundamento do seu conhecimento, recorda-nos também do muito que ainda não sabemos quando nos confrontamos com novas mutações e a sua disseminação. Não se trata de alarmar sem fundamento ou de procurar criar receio nos cidadãos. A palavra determinante é outra que referi há instantes. Realismo. Sem cedências neste ponto, há que continuar a decidir com base no conhecimento científico disponível e em atualização permanente. Não claudicando perante rumores, teorias conspirativas, informação não verificada e disseminada pelas redes sociais com uma quantidade e uma velocidade inversamente proporcional à sua credibilidade. Precisamente porque a evidência científica é necessária para informar e a informar as decisões de gestão da pandemia, o Sr. Presidente da República solicita uma autorização de duração inferior à permitida pelo texto constitucional, para que o acesso a dados dos peritos que acompanham a evolução da pandemia possam ser tidos em conta na alteração que vier a ser eventualmente necessária modificar nas medidas. Até lá, justifica-se por precaução que se mantenha pelo menos o quadro de medidas já conhecidas das últimas semanas, uma vez que os números disponíveis sobre infecções não apontam para uma diminuição relevante e que admita outro caminho de redução da severidade das medidas. Assim, esta prorrogação por uma semana de 8 a 15 de janeiro permite tomar por base os dados de que dispomos antes de atualizar com novos elementos, mantendo o alerta face aos números que efetivamente subiram. Quanto ao conteúdo da declaração, sublinharia apenas três aspectos merecedores de atenção. Por um lado, a vantagem de ser clarificado o alcance da referência ao crime de desobediência, que é algo que resulta da própria lei do estado de sítio ou de emergência, que tem mantido a sua capacidade de regular a matéria. O sublinhar da importância da disponibilização de apoios sociais neste quadro e neste contexto orçamental e ainda a manutenção da distinção de graus diferenciados de medidas em função da situação epidemiológica, restringindo apenas e quando e onde necessário e apenas na escala dessa necessidade. Regressaremos, pois, para a semana a este debate com mais informação. E sublinho novamente a importância da confiança que devemos depositar nos profissionais de saúde e nos investigadores que nos têm municiado com essa informação. Não desbaratemos as poucas vantagens que a humanidade conhece hoje, neste momento da sua história. A notável quantidade de investigação de qualidade e em rede, sujeita a contraditório, método e revisão pelos seus pares e que nos permite testar melhor, cuidar melhor, vacinar e vislumbrar esperança no futuro. Há por isso que deixar uma palavra aos que lutam na frente da resposta de saúde, perante os que estão doentes, perante aqueles que se rastreiam os contactos para quebrar transmissões e cadeias de transmissão, perante os que administram as vacinas e perante os que tornaram possível o redobrado agradecimento deste país, tem que ser sublinhado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o desgaste e o cansaço que a pandemia traz a todos, cidadãos, famílias, empresas, serviços públicos e à comunidade como um todo, são um desafio tremendo, testando a nossa resiliência e capacidade de resistir a um desafio geracional e histórico. Saibamos retirar forças para em conjunto continuar a enfrentar um ano de 2021 que aponta caminhos de saída, mas sem esquecer que ainda que a estrada possa parecer mais desimpedida, é necessário trilhar o longo caminho que temos pela frente e evitar os obstáculos duros que nela ainda encontramos. No final deste percurso, poderemos construir uma nova normalidade, em que haverá que valorizar aquilo que aprendemos e percebemos que faz diferença. Sentido de solidariedade, sentido de comunidade, sustentabilidade das nossas opções de vida em sociedade. Concluo reiterando que há algumas semanas aqui referi em debate similar. Não percamos de vista que, para além do normal funcionamento das instituições, a capacidade de superarmos o momento que atravessamos enquanto comunidade depende também da capacidade de reforçar estes laços de solidariedade, recusando criar clivagens que vão para além do dissenso democrático, recusando fomentar e alimentar a discórdia e recusando procurar tirar vantagem das dificuldades que todos devemos enfrentar em conjunto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.